Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma terça-feira, mais um iPhone 11 One-to-One. Conversas sobre Fórmula 1, como tem sido hábito. Hoje o convidado é um piloto português que esteve bem perto, esteve com um pé mesmo na Fórmula 1, eu diria. Acabou por não entrar na Fórmula 1 por várias razões e já vamos falar sobre elas. O convidado de hoje é António Félix da Costa, curiosamente também o meu irmão. Sei que o António já está aqui, vou convidá-lo para a conversa para iniciarmos então esta conversa, diria, um verdadeiro mano a mano.
Então, como é
António,
que é?
grande brother,
Olá.
na
Olá,
verdadeira
Pedro.
essência da palavra, como é que é? Tudo
Tudo bem?
impecável?
Tudo.
Tudo impecável. Estamos perto, mas estamos longe. Estamos aqui na mesma cidade, mas ao mesmo tempo, cada um em sua casa.
Já dormem os bebés ou não?
Já estão quase, já estão. Um já está, o outro está aqui na cantarolar, mas já está quase. E então, dia de Fórmula 1, mais uma terça-feira, já tivemos aqui o Filipe Massa,
E o Tiago?
o primeiro e o Tiago Monteiro
Eu
a semana passada.
vi os dois, eu vi os dois. Porreiro,
Exatamente.
massa, foi muito porreiro.
Foi engraçado, foi engraçado. E hoje é dia de falarmos aqui com o António. E é dia de, sobretudo, entrarmos aqui em algumas histórias, histórias sobretudo que ficaram um bocadinho no segredo dos deuses, nunca ninguém soube bem o que é que se passou, mas hoje acho que é o dia de revelarmos um bocadinho.
Sem ser essa história, obviamente, mas há mais umas.
Já lá
Estive lá
vamos,
dentro que vai ser giro de contar também.
exatamente, já lá vamos. Bem, mas basicamente, começando um bocadinho pelos anos, há muitos anos, e para quem não sabe, obviamente, o António teve uma carreira na Fórmula Renault, nos karts antes, obviamente, depois passando para a Fórmula 3, e onde nós vamos pegar hoje é nos anos da World Series, porque é aí que acaba por entrar um bocadinho tudo isto que nos liga, que é a Fórmula 1 e é o assunto de hoje. Anos 2012 e 2013, dois grandes anos na World Series, dois grandes anos, sobretudo onde já se falava muito do que é que ia acontecer. Principalmente os jornalistas internacionais, toda a imprensa internacional e também nacional, obviamente, o que é que ia acontecer? O António ia para a Fórmula 1, não ia? Há uma saída do Marco Webber, o Richard salta para a Red Bull, há um lugar vago naturalmente na Toro Rosso, e eu bem me lembro disso, mas obviamente muita gente lá em casa não se, se calhar não se lembra exatamente o que é que aconteceu nessa altura, e é aqui que entra um bocadinho tudo aquilo que acabou por não se perceber bem cá para fora. Ou seja, há o lugar do Richard, que é vago na Toro Rosso, há, nessa altura, tudo apontava para a tua entrada na Fórmula 1, e exatamente o que é que aconteceu? Eu bem me lembro, estávamos em Barcelona, na última corrida da World Series, fomos, aliás, depois da corrida de domingo, fomos à festa, eu lembro-me perfeitamente do Kevin Magnussen, do Carlos Sainz, todos esses pilotos já
Dorn.
quase o Van Dorn, exatamente, todos eles a dizerem: pronto, António, estás na Fórmula 1, olha, nós ainda não temos as cartas, mas tu já lá estás, olha, parabéns, bom
Até o
trabalho.
Magnussen que entrou nesse ano, ele tipo, pá, eu ainda não estou fechado, mas tu, fogo,
Exatamente,
sacana.
já lá estás. O que é que aconteceu neste telefonema exatamente? Eu estava ao lado, mas eu não ouvi. O que é que exatamente aconteceu neste telefonema do Helmut Marko? O que é que ele disse?
A história começou um bocadinho antes. Eu lembro-me que foi um ano em que o ano anterior na World Series foi o ano em que eu entrei na Red Bull e parecia que havia magia em qualquer carro que eu me sentasse, ganhava. Era, não sei, até houve uma corrida em Paul Ricard que eu não deixo o carro ir abaixo no arranque, mas quase, e vou de terceiro para 12º e ganhei essa corrida à chuva. Era de loucos. E no dia a seguir, outra vez com o Bianchi, tac-a-tac, e fiquei em segundo. E depois, as últimas duas do ano, ganhei as duas. E foi pena nesse ano, 2012, porque de facto ninguém mexeu. A Toro Rosso estava com o Richard e com o Verne, e a Red Bull estava com o. A Red Bull estava com o Vettel e com o Webber. E aí foi pena. O Helmut disse: pá, eu não tenho lugar para ti neste momento em nenhuma das minhas equipas, vais fazer outro ano World Series. E pronto, depois eu ainda vou a Macau esse ano e ganho Macau. Foi a minha primeira vitória em Macau. E o Helmut manda uma mensagem a dizer: nós os dois vamos atingir great things together, muitas coisas grandes juntos.
Oi?
Ups, caiu aqui. E pronto, eu estava confiante. E assim foi. Começámos o ano 2013 na World Series outra vez com a mesma equipa. A equipa começou a inventar ali umas afinações, mas pronto, o carro ainda era rápido. Mas a Dams de facto deu um salto grande. Então nós já não dominávamos, tínhamos que lutar forte para ganhar corridas, mas pronto, na primeira corrida do ano ia apanhar o Van Dorn para ganhar, furei um pneu, 0 pontos. Do dia a seguir ganhei-a. Na segunda etapa do ano, fiquei sem gasolina na qualificação, sou desqualificado, tenho que arrancar do último. Zero pontos. Em Spielberg, na Áustria, o carro não arranca, zero pontos. E pronto, ainda fiquei em terceiro do campeonato, ganhei quatro corridas esse ano. Fiquei em terceiro para um campeonato, para um Magnussen e para um Van Dorn. Tínhamos expectativas, toda a gente, completamente altas, devido ao ano anterior. E a verdade é que se calhar decepcionámos um bocado, mas analisando bem as coisas, não é uma má temporada com vitórias na World Series contra pilotos de alto calibre. Mas bom, depois houve ali uma altura que eu comecei a sentir. Eu fiz um banco para a Toro Rosso, que está aqui ao meu lado, por acaso, o meu banco de Fórmula 1.
Está aí, pronto para mostrar.
Depois, a seguir já mostro bem isto. Não está aqui boa operação de telefone. Fiz o banco para a Fórmula 1, fiz o Fato, tinha voos marcados para ir para a América e para o Brasil fazer as duas sextas-feiras. E é aí que as coisas começam a mudar um bocadinho. Entretanto, ganho duas corridas do World Series quase seguidas. O Franz Tost ligava-me praticamente todos os dias. E pronto,
Eu ligava para confirmar que as coisas estavam no caminho
não, não,
certo.
não, 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 nunca ninguém me disse, nunca ninguém me disse assumidamente. O Franz Tost, por acaso, quase disse: olha, tu vais ser meu piloto para o ano, praticamente, e temos que fazer o banco, temos que trabalhar aqui. Eu fui à fábrica da Toro Rosso duas ou três vezes e etc, e pronto. E depois o Helmut é que se foi calando. O Kvyat, entretanto, estava a ter uma época boa na Fórmula 3 e foi campeão do World Series de GP3,
QP3.
na GP3, colega de equipa do Sainz. E pronto, ou seja, ele estava a ter um ano e o Sirotkin ia entrar na Fórmula 1. Falava-se que o Sirotkin ia entrar na Fórmula 1 e eu vivia com o Kvyat na mesma casa e ele acordava estressado. O Sirotkin,
Em Milton Keynes.
exatamente, vivíamos em Inglaterra ao lado do simulador da Red Bull, e ele dizia: o Sirotkin não pode ir para a Fórmula 1, não pode ir para a Fórmula 1, eu tenho que ser o próximo russo na Fórmula 1, tem que ser, tem que ser, tem que ser. E eu, aquilo entrava-me a 100 e ia-me a 200, pá, está bem. Falava-se que ele ia para a Má-Rússia, para a Má-Rússia, eu, pá, porra. Entretanto, aquilo cala-se tudo ali um bocado, ali, pá, em outubro. E a última corrida do World Series, e essa aí até o nosso pai acha que houve boicote, eu não acredito, mas eu tive o rolbar da frente do carro partido o fim de semana inteiro. Eu tinha ganho essas duas corridas o ano passado contra o Bianchi, o Müller, o
No ano anterior,
Magnussen.
2012.
Ganhei as duas, o Sunbird, o Robin Frings, eu ganhei as duas corridas. Foi com a maior vantagem de sempre para o segundo classificado. E esse ano qualifico-me em 12º. Pois e a seguir à qualificação, a equipa diz-me: ah, tínhamos o roubado à frente de partida. E pronto, e arranca 12º, ainda acabei em quarto, mas pronto, perdi o campeonato, acabei em terceiro, etc. E aí o Helmut calou-se, toda a gente se calou, e eu recebi uma proposta para testar na segunda-feira a seguir à corrida. E eu liguei ao homem e disse: pá, olha, acho que não vou aceitar, pá, não faz sentido eu andar mais do World Series, não faz sentido. E ele disse-me: pá, anda, aceita a proposta. E eu aí cheirou-me logo mal, mas pronto, segunda-feira de manhã, no dia do teste, nós estávamos os três juntos. Eu, o Duarte e um amigo nosso, o Gaivão, que está quase sempre presente. E, aliás, eu recebi a chamada quando não estava ao vosso lado e lembro perfeitamente de entrar no vosso quarto de hotel. Estávamos todos com um bocado de ressaca, porque tínhamos ido para a festa do dia antes. E eu começo a chorar, baba e ranho, ainda não vos tinha dito. E depois contei-vos as novidades. O Helmut ligou-me e disse-me: o lugar da Fórmula 1 já não está disponível para ti. Vou-te ligar hoje à noite a dizer para quem é que vai alugar, para quem é que vai alugar, vai ser anunciado. Mas vou-te ligar à noite porque quero que saibas por mim, mas o lugar. E na mesma chamada ele diz-me: mas vais para o DTM com a Audi. E eu disse: eu quero só saber do DTM. As pessoas têm que perceber que na altura não existia a Fórmula E, obviamente, e trabalhei e acreditei atrás de um sonho durante 15 anos de carreira, na altura, a isto, a ver o sonho aqui. E
E
pronto,
fugiu.
e fugiu numa chamada assim de repente. E o meu problema foi, obviamente, eu ver aquilo a ir embora. E eu sou realista e sei que se não fosse ali ia ser muito complicado alguma vez voltar a acontecer. Não impossível, mas muito complicado. Mas o meu problema era outro. E eu sou uma pessoa que vive muito para os outros e para a família e para os amigos. E era um pai, uma mãe, uns 5 irmãos, grandes amigos, patrocinadores, fãs. Em que eu andava nas ruas em Portugal, e então a gente já me dava os parabéns assumindo que eu ia para a Fórmula 1. Eu sei, como é que eu vou encarar estas pessoas todas? Ou seja, eu decepcionei-me, estava eu triste, deixei muita gente triste, deixei muita. E depois as pessoas começam a olhar com pena e essas coisas que não consigo lidar. E pronto, mas tive muita sorte. O Helmut volta-me a ligar nesse dia e diz-me: olha, afinal já não é para a Audi, é para a BMW, porque o Filipe Albuquerque corria na Audi, por isso eu também ia achar estranho dois portugueses estarem na mesma equipa no DTM, porque isto é mesmo assim, a política manda e não faria sentido estarem dois portugueses.
A pergunta aqui, antes de entrarmos na parte do DTM, mas a pergunta é, que eu tenho a minha opinião, e cada pessoa obviamente tem a sua opinião, e acredito que agora vai haver aqui grandes manifestações das pessoas que me estão aqui a acompanhar na conversa, mas é: o que é que faltou? Dinheiro? foi o Grande Prémio da Rússia, foi outras coisas que nunca se passou bem cá para fora. Obviamente, dinheiro, a Red Bull sabia que, acho que nem nunca foi uma, nem nunca houve uma conversa sobre dinheiro. Portanto, houve dinheiro do outro lado, foi política do Grande
Eu
Prémio.
acho. Eu acho que houve várias coisas que foi um plano que começou a ser montado 1 ou 2 meses antes, e eu acho que existe política no nosso esporte. Eu acho que nesse ano, na GP3, nenhum piloto mudou de motor, nenhum piloto. E até duas corridas do fim, as duas últimas provas do. As duas
GP3,
últimas.
convém dizer, não sei, que era a categoria onde corria o
Kvyat,
Kvyat e que ganhou o
exatamente.
campeonato.
Mas a duas corridas do fim, o Kvyat ia atrás do Sainz. E mudou-lhe o motor para a corrida de Monza. Era Monza e Abu Dhabi que faltavam. E para a corrida de Monza, mudou-lhe o motor. O único piloto o ano inteiro que levou uma mudança de motor. Monza. Ele ganha as duas. Ou se não ganha as duas, ganha a primeira e a segunda. Bem, dava uma aviadela em toda a gente inacreditável. O Sainz vinha à frente dele no campeonato nessa altura. Vai a Abu Dhabi, faz pole e vitória outra vez, ganha o campeonato. Vinha para aí de sétimo no campeonato e ganha o campeonato. Por isso, essa parte teria sempre que acontecer para a história fazer sentido. E assim foi. Eu estava em Abu Dhabi, eu fui a Abu Dhabi como piloto de reserva da Fórmula 1, estava lá, vi o Kvyat a ser campeão, fui ao pódio, bater palmas, tudo. E eu estava no pódio ao lado do Helmut e disse: parabéns, agora a história faz sentido. E ele virou-se para mim e disse: afinal, não és tão burro como eu pensava. Ou és mais inteligente do que eu pensava, foi o que ele me disse. E aí as coisas começaram a fazer sentido, até porque aquela brincadeira que nós temos com o meu carro, o meu rollbar da frente estava partido. Eu não podia ganhar a última corrida do World Series, eu não podia dar um brilharete nesse fim de semana, porque senão era outro problema que eles teriam para resolver. Porque eu tinha o Will Buxton, o Johnny. O
Brandão.
Johnny Herbert, todos, que os repórteres todos, o Brandl, todos a assumirem, já está, o Félix da Costa, já está. E pronto, e a história então fez. Eu tive um mau final de época, ele teve um bom final de época. Ou seja, isso tudo fez sentido para a história, mas eu acho que o que fez mover mundos foi haver um grande prémio na Rússia, porque faz sentido, e eu meto-me no lugar deles hoje em dia, se a empresa fosse minha, se eu quisesse vender latas, se eu quisesse vender carros, vai vender muito mais ter um piloto russo com um grande prémio na Rússia. Não, eu não ia fazer. E atenção, o Kvyat não é um mau piloto. Vamos assumir aqui um cenário que se fosse eu no carro, ficava em quinto ou sexto, por exemplo, e com ele fica sem sétimo ou oitavo. Compensa o crime. E atenção, que ele teve uma muito boa
Não,
primeira época na Fórmula 1, que viado.
sem dúvida, sem dúvida. E hoje em dia é um piloto maturo, e ainda o ano passado eu o entrevistei no Mónaco, e é um piloto que não tem nada a ver, é um piloto que já está com a cabeça muito mais no lugar, mas claro, não é normal termos três tentativas
Não,
falhadas e termos
não é
uma
por mal,
terceira
mas
na
o que
Fórmula
viado parece um gato. Tem 7 vidas. Bate, é
1.
despedido, volta, bate, é despedido, volta.
Exatamente. Sabemos que em ti, ou pelo menos a Fórmula 1 não é um desporto que aceita grandes segundas oportunidades, mas pronto, isso já é outra conversa. De qualquer forma, entrevistei também o ano passado o Will Buxton, também no Mónaco, por causa do livro dele que ele lançou, e tocámos neste assunto. Naturalmente, tínhamos que tocar neste assunto. E ele preferiu dizer: eu hoje em dia trabalho para a Fórmula 1, prefiro
Sim.
abster-me dos comentários que na altura os fiz, não é? O Will Buxton, na altura, é um jornalista muito conceituado, que é o jornalista oficial da Fórmula 1, um dos jornalistas oficiais da Fórmula 1, que, aliás, que é o que tem acesso privilegiado aos pilotos, nos media pens, por exemplo, nas alturas que os pilotos são obrigados a prestar
A falar
declarações.
é ele que vão, sim.
Exatamente. E o Will Buxton dizia uma coisa que na altura disse uma coisa que de facto é verdade, que é: há um programa da Red Bull que era para apoiar os jovens pilotos e levá-los para a Fórmula 1. Os que têm talento, os que não têm, ficam pelo caminho, naturalmente, e já se sabe que não há também grandes considerações nem segundas oportunidades. E foi a primeira vez que o programa não
Claro, sim.
funcionou, mas depois esse piloto também não foi para o
Não,
desemprego. Quer dizer,
foi a primeira vez sempre na Red Bull Junior Team em que ele, ou seja, ele tem um programa para preparar pilotos para irem para a Fórmula 1, uns vão, os que não vão é porque não servem. E eu fui o primeiro e único até hoje que não entrou para a Fórmula 1, mas eles mantiveram na
exato.
equipa. E assim foi, fiquei lá mais 2 anos a fazer,
Mas
fartei-me de andar de
porquê? Porque
Fórmula 1.
eu na altura, como irmão, também me perguntei várias vezes porquê? Qual era a vantagem deles?
Não,
Obviamente,
a realidade é que o Kvyat entrou na Fórmula 1 com um contrato de 3 meses e eles tinham essa, podiam no mandar, eles próprios assinaram-no a medo e eu continuava-me a preparar, continuava-me a andar de Fórmula 1 aqui e ali, sempre que dava, mas depois o certo é que ele teve um bom início de época e a minha chance acabou e depois pronto, percebi que me estavam a mandar areia para os olhos e aí foi onde entrou a BMW, onde eu limpou-me a alma, voltei a divertir-me nas corridas e agarrei-me à BMW com tudo. Entretanto, entra a Fórmula E em cena também. E foi a melhor escolha que fiz na vida, foi dedicar-me a uma marca como a BMW na altura.
De qualquer forma, ainda há 3 anos aqui ligados à Fórmula 1, 2012, o 2013 e o 2014, portanto,
E
como
15.
piloto, e 15 também, uma parte do 15, exatamente.
Uma parte
Há
não,
aqui
toda.
todo o 2015, há aqui 4 anos ligado à Red Bull, como piloto de testes e de reserva e de simulador, portanto, um apoio fundamental à equipa. Principalmente foram os anos que a Red Bull estava a dominar, foram os anos
Só o
de
último
ouro
é
da.
que foi o ano onde não foi campeão do mundo,
Começou
mas
a.
os outros quatro que eu lá tive foi os quatro que foram campeões.
E isto leva-nos obrigatoriamente a pensar também uma coisa, que há aqui um papel importante teu também, neste, sem querer particularizar, porque havia outros pilotos que também desempenhavam a função de piloto de testes,
Era
mas
eu e
há
o
aqui um
Guemi na
papel,
altura só.
havia um papel importante vosso, ou seja, este papel foi importante ou até decisivo para este sucesso da Red Bull, pode-se dizer isso desta
A
maneira?
Red Bull inovou muito todo o trabalho que é feito fora dos circuitos. O simulador sendo uma das. Só para as pessoas perceberem o quão importante é o simulador aqui. Por exemplo, eu estava a fazer simulador para o Mónaco e no Mónaco há um dia que não se anda, que é a sexta-feira, ao contrário de todos os grandes prémios, treinos livres. À quinta, sexta não se anda e depois é ao sábado. Ou seja, nós temos o dia todo para estar no simulador. E o Vettel queria pôr o carro 2,5% mais mole. Eu quero ir mais mole, mas quanto? Não sabemos quanto. E ele disse: pede ao António para testar isto. E
Tudo vídeo, tudo reuniões
o
vídeo.
Vettel, sim, então, obviamente estávamos com câmaras, estávamos com, eu consegui ouvir. Eu tinha um botão que, se eu quisesse, falava com o Vettel enquanto ele estava no circuito na China, por exemplo, e eu estando na Inglaterra no simulador. Obviamente nunca agarrei no botão, mas o Vettel, para cá, sempre foi um piloto e é por isso que ele é quem é e que é muito. Ele mete uma equipa a trabalhar para ele porque ele tem essas atenções. Ele dá muita atenção à pessoa que lava as jantes, ou à pessoa que monta a tenda, ou ao engenheiro principal, ou ao piloto de simuladores. Por isso, eu sempre me dei muito bem com ele, e ele dá valor às pessoas que dão esse trabalho. E ele pedia: pede ao António isto, pede ao António aquilo. E eu testava e disse: pá, para mim é melhor assim, para mim é melhor assado, mas depois eles têm milhares de engenheiros a ver as telemetrias e tudo mais. E assim foi: ele mete o carro 2,5% mais mole, e é o ano que ele ganha o Grande Prémio do Mónaco, a primeira vez, se não me engano. E pronto, e depois, ainda mais curioso é: eu acabo o trabalho de simulador do Mónaco, e agora vamos dar aqui 15 voltas em Montreal, no Canadá, para termos dados para desenharmos a asa da frente para o Canadá. Ou seja, aquelas 15 voltas que eu dava no Canadá.
Isso ainda no dia do Grande Prémio do Mónaco,
Ou
ainda.
seja, o trabalho de simulador acaba sempre a seguir ao terceiro treino livre, porque continuamos a fazer um bocado, mas quando se entra na qualificação o carro está em parque fechado. E pronto, e aí acabou o trabalho do Mónaco. Vamos dar aqui 15 ou 20 voltas para Montreal, ver, testar as direções do vento, que sexta mudança é que vamos precisar, se o vento estiver desta direção, se estiver de frente, se estiver de lado. Porque e depois, se fizermos a pole, não temos DRS, precisamos desta sexta, mas se não fizermos a pole, vamos ter DRS. Ou seja, às vezes, muitas vezes, o Webber e o Vettel optavam por sétimas, no caso, que eles tinham 7 mudanças diferentes, e rácios de mudanças diferentes. E pronto, eu fazia muito esse trabalho para os dois. Os carros eram muito diferentes, o estilo de condução. Por acaso, o meu estilo de condução era mais parecido com o do Webber. Tinha o um carro mais com a frente mais forte, que é também um bocadinho o meu estilo, mas pronto. Mas o Webber não pedia muita coisa, e o Webber chegava, guiava e ia sem mora mais. O Vettel, de facto, punha ali aquele
Faria mais octa.
trabalho extra, punha aquele trabalho extra, e é por isso que ele ganhou 4 vezes e o Webber nunca ganhou.
E que ele fez a diferença em relação ao Weber? Não foi tanto
Sim,
nível mais de.
o Vettel vive Fórmula 1, vive Fórmula 1, vive. O Webber, entre as corridas, ia para a Austrália. Não, o Webber não vinha às festas de Natal. São coisas pequenas, mas são coisas que fazem a diferença. E pronto.
E esse tempo passado com o Vettel, indo agora um bocado ao lado pessoal e passando um bocado também ao lado pessoal, vocês passaram muito tempo juntos. Principalmente quando
Sim.
eram grandes prémios back-to-back, fim de semana seguidos. Como é que ele é como pessoa, como é que ele era como ser humano, sobretudo?
Quando eu entrei para o DTM, ele adora DTM, o Vettel, e quando eu entrei para o DTM, a minha primeira corrida de DTM, eu qualifico-me em terceiro logo, e depois na corrida aquilo tinha-se os pneus duros e moles, então andei muito para a frente no início, e depois, não, andei muito para trás no início, porque eu estava com os pneus duros, e depois no final vinha a andar para a frente, e quando ia passar o Scheider, assim, voltas no fim, para acabar no pódio, na minha primeira corrida de sendo o DTM, ele errou a curva, eu também não percebi bem a situação, acabo por lhe bater, ele dá um peão, eu levo um drive-thru. E o fim de semana seguinte era Barcelona, e eu ia a Barcelona como piloto
Barcelona,
reserva.
Fórmula 1. Sim.
Barcelona Fórmula 1, eu ia lá como piloto reserva. E eu já lá estou, cheguei antes deles, eu vinha com os engenheiros, chegava um bocadinho antes, E estava assim na sala de reuniões, a mexer no computador, a preparar porque eu também tinha um computador para ver telemetrias e não sei o quê. E estava ali a preparar o meu computador e vem-me assim, ele agarra-me assim nos ombros e tipo, o que é que fizeste? Tipo, what did you do? E ele diz, pá, porra, ia ficar no pódio. Ia ser a melhor estreia de sempre de alguém no DTM, um pódio. E ele, porra, e aí, não sei porque, a partir desse dia quebrámos ali uma barreira e ficámos amigos. E pronto, depois houve uma história engraçada que foi um ano que era Estados Unidos e Brasil back-to-back, em que eu fui para os Estados Unidos separado, mas ele foi um ano em que ele fechou um avião privado para ele de ir Alemanha, Estados Unidos, Brasil, Brasil, Alemanha, ou Suíça, onde ele vive. E eu fui, obviamente, fui com a equipa para os Estados Unidos. Mas depois ele convidou-me, pá, andai comigo para o Brasil, antes de irmos para São Paulo, vamos ao Rio 3 ou 4 dias e depois vamos para São Paulo. E pronto, fui no avião com ele. O Helmut foi num avião normal, ele não convidou o Helmut para ir no avião. Ainda é uma viagem longa.
O Elmo também foi ao Rio de Janeiro.
O Helmut também foi, porque jantámos com o Helmut no Rio de Janeiro e isto foi a fase em que o Verstappen foi assinado também, porque também esta
Já é o
viagem tem uma.
2000, já é o dois, isso já é o 2014.
Esta viagem tem uma história gira. Sim, era o último ano do Vettel. Falava-se que ele ia para a Ferrari no ano a seguir, não havia nada fechado. E eu tive essas 2 semanas com ele, que ele já tinha fechado, não tinha só comunicado e descoseu-se, contou-me tudo. E chegámos a falar que capacete é que vais usar, porque na Ferrari era obrigatório usar chuva, detalhes. Mas pronto, ele descoseu-se tudo. E pronto, fiz essa viagem toda com ele. Fomos fazer surf, fomos não sei o quê, fizemos tudo junto. Que foi porreiro e ele tratou-me muito bem e demos muito bem. E depois houve um dia que jantámos com o Helmut, em que éramos os quatro, ele estava lá com o treinador físico dele, o Vettel, e o Vettel disse, pá, o Helmut, então como é que é para o ano? Já assinaste o Verstappen? Como é que é? É o Verstappen e Félix da Costa juntos, é a equipa fechada? E o homem, ah, ria-se, um bocado arrasca porque o Vettel a pôr a colher, foi o Sainz que entrou. Epá, não, o Helmut é completamente no-brainer. Claro que é o Félix da Costa, pá, ele é o Félix da Costa, vai ser o teu piloto número 1 e o Verstappen, pá, puta, pode ser que seja bom. E o Vettel
E o
sempre a pôr estas feias, o Helmut meio arrasca. E pronto, e depois, e nós sabíamos que ele estava a brincar. Eu por acaso estava bem com a BMW. E pronto, e no final desse ano, aliás, no Brasil, no final do Brasil, o Vettel diz-me, pá, eu quero que tu venhas para a Ferrari comigo, eu quero ter no
Mas ainda
simulador.
não era oficial o lugar dele na Ferrari, ainda não era oficial
Não,
essa situação.
não, não, não era oficial, não era oficial. E ele diz-me, pá, o que é que tu venhas para a Ferrari? O que é que tu venhas para a Ferrari para fazer o simulador? E eu disse, pá, olha, isso para mim era perfeito. Porque, até por uma razão, que é, eu nem quero aparecer de Ferrari, eu não quero ir às corridas e aparecer e estar com a roupa. Pá, eu quero ir eu vou a Maranello, faço o simulador e vou-me embora. Eu não preciso de aparecer, de mostrar, não preciso. Porque a Ferrari tinha o Fisichella, o Vadoer, o Genet, o não sei o que não faziam um puto simulador, mas queriam todos estar no circuito a aparecer. E eu disse, pá, não, eu quero o oposto desses, que eu quero é ser BMW, BMW, BMW. E assim foi, a Ferrari faz uma
Mas isto
proposta, a Ferrari
ia
chega.
para a Red Bull para o ano seguinte, nessa altura.
Eu tinha contrato para continuar na Red Bull e a Ferrari faz uma proposta que não vale a pena entrar em números, mas pagavam-me 10 vezes mais, literalmente 10 vezes mais. E eu fui ao Helmut, mas foi uma condição que o Vettel fez, que é, eu quero que tu vás ao Helmut e lhe contes tudo a verdade, não vamos fazer nada, pá, o gajo ajudou-nos muito aos dois, vais-lhe contar, eu também. E assim foi, fui ao Helmut e disse, pá, passa-se isto, eu gostava de ir, pá, não, acho que estou a precisar de uma mudança, e ele disse-me, eu não te deixo ir, não te deixo ir, vais fazer mais um ano de contrato que tens aqui, e para o ano falamos, eu, pá, está bem, mas então pelo menos paga-me um bocadinho mais, eu agora sou profissional no DTM, paga-me, eu não te aumento nem 1 euro. E pronto, e aí o último ano, 2015, fica uma relação um bocado mais azeda e com o Elmo diretamente, mas não bem azeda, mas eu na minha cabeça já me queria ir embora. Pronto, eu continuava com a Red Bull no capacete e não sei o quê, no DTM. E pronto, e assim foi, no ano a seguir eles deixaram-me sair, eu saí, por orgulho.
Mas
E a carruagem da Ferrari tinha passado e as coisas são assim, estas carruagens, estas oportunidades vão aparecendo e vão-se embora e assim foi.
seja, fica a pergunta, claro que não se sabe o que é que poderia ter
Eu não ia
acontecido,
nunca
mas
correr pela Ferrari na Fórmula 1, atenção,
não,
mas
mas eventualmente algum dia testes, alguma situação que pudesse acontecer,
exato.
até ainda eras rookie, portanto ainda podias participar nos rookie
Sim.
days, podia acontecer isso, podia abrir aqui alguma situação ainda.
Ou sei lá, andar com a Asa, andar com a Alfa Romeo, seja o que for na
Ok,
altura.
ali. Claro. Pois é, o mundo da Fórmula 1 é um bocado isto e as oportunidades
Sim,
acontecem.
mas eu é importante dizer aqui que eu vivi frustrado, mas muito pouco tempo, porque a BMW, pela primeira vez, nós normalmente temos, uma equipa tem dois pilotos, seja na Fórmula 3 ou na World Series, e é matar, temos que matar, matar, é para destruir o colega de equipa. E eu entrei na BMW, no DTM, onde éramos oito pilotos, colegas de equipa, havia um ambiente inacreditável entre os oito, obviamente capacetes na cabeça, queríamos todos ganhar, mas fora divertíamos muitíssimo, havia muito jogo de equipa, muita polémica no
Sim.
DTM, mas que no final sentíamos, ok, o Whitman ganhou, mas o Whitman ganhou porque nós ajudámos todos, ou
Estamos
seja,
todos para o mesmo. Vão todos para o mesmo.
exatamente, e então eu voltei a divertir-me à séria com colegas de equipa, num paddock, e com equipas e tudo, e porque ia ficar sem bateria. Essa frustração passou-me rápido.
Estão aqui várias pessoas a perguntar como é que foi o teste com a Force India. Para quem não se recorda ou quem não segue assim tão atentamente, o teste da Force India foi o primeiro teste do António num Fórmula 1, em 2010, se não estou em erro.
Dez.
E na altura, eu estava lá e posso contar agora, vou começar esta história por mim, porque de facto é curioso, quando fomos fazer o banco do António à
Tem que só pôr
fábrica,
o telefone a carregar, mas estou a ouvir. Estou a ouvir.
Fomos os dois fazer o banco, eu fui com o António, fui acompanhá-lo, e chegamos à antiga Jordan, curiosamente a equipa que o Tiago tinha corrido, o Tiago Monteiro, que era a Force India na altura e que agora é a Racing Point, e eles perguntam-me, ok, então vá, vamos a isto, e olham para mim à espera
Sim.
que eu fosse para dentro do carro, sentar-me dentro do carro, fazer os pedais e o banco, e nós, não sou eu, é ele. Ele com esse tamanho, e ficaram logo assim, bem, mas ele não tem tamanho para guiar um Fórmula 1, mas
Sim.
lá, fez o banco, e depois, e agora é a parte que tu entras, depois no circuito, também toda a gente com um bocado de medo, será que ele vai aguentar o dia todo? Mas foi um dia que acabou por relançar a tua carreira em termos de nome na Fórmula 1, acho que foi um teste fundamental mesmo, eu diria
Relançar não,
mesmo,
nessa altura lançar, porque
relançar, relançar,
ninguém me conhecia ou não me conheciam bem, mas sim,
relançar.
esse foi, é importante dizer que esse teste, como é que surgiu esse teste? Foi um bocado de sorte, porque obviamente o Tiago tinha saído da Fórmula 1 nessa altura, pá, há 5 anos só, 5 ou 6 anos, não mais,
Sim.
4 anos até, tinha saído há 4 anos só,
2006,
a
2007,
equipa tinha
4 anos.
passado a Force India, ou seja, ele tinha muitos bons contactos, em todo o paddock, obviamente, mas nessa equipa ainda mais, e é o primeiro ano onde existe o rookie test. Ou seja, era obrigatório usarem-se rookie drivers nos 2 dias. E pronto, isto foi uma sorte o Tiago ter essa ligação, eu ser um rookie, e as coisas aconteceram naturalmente. E depois, pronto, e depois houve um susto grande que foi, eu não vou, não tenho, eu fui fazer um teste de GP2 que me ia saltando o pescoço. E eu disse, pá, eu não consigo andar de Fórmula 1, vai ser impossível. E aí é aí onde entra o Emiliano, o meu treinador, onde o Tiago diz, pá, tens que ir para o Porto. O Emiliano trabalhava no Porto, tens que ir para o Porto. Este gajo, o Emiliano, vai-te pôr apto para andares de Fórmula 1 daqui a 1 mês e meio. E eu ganhei 3 quilos de massa muscular em 3, em 1 mês e meio com o Emiliano. E chega à minha última. Ou seja, isso era o último dia de testes da Bridgestone na Fórmula 1, ia passar a Pirelli. Ou seja, em 11 saídas da box que eu faço nesse dia, 10 foram com pneus novos. E a última do dia foram super softs ou ultra softs, ou o que é que aquilo era. E eu já não aguentava do pescoço, e o Emiliano, eu já dentro do carro, os meus olhos a revirarem-se, mas iam ser as 4 voltas mais importantes do dia, porque ia marcar o tempo. E o Emiliano vem com a minha garrafa e umas gomas na mão, diz: come e bebe.
Açúcar, para aguentar o
Eu
fim.
comi as gomas, dei um golo na garrafa e era Red Bull puro. Eu não bebo, o Emiliano nunca me dá Red Bull. Bebe, eu bebo o Red Bull, olho para ele e digo: bebe, come as gomas, e assim foi, fiz as 4 voltas. O meu tempo a seguir essa volta dava para aí nono na grelha, ou uma coisa assim no fim de
E
semana. Não
foste
sei.
terceiro. Foi Richard primeiro, foi o
Foi
McLaren segundo.
Richard no Red Bull, McLaren, quem
Era
era? Era o Turvey. Era o Turvey ou o Paf, é tudo dos dois.
E depois fizeste
E eu
exatamente.
terceiro no Force India.
Exatamente.
É
E isto foi
importante
de
dizer,
facto.
atenção, eu estava com os molls e com depósito vazio, etc. Eu sei que a Red Bull e essas marcas não andam nunca com menos de 30 litros de gasolina nesses dias.
Mas eu posso dizer, e estava lá e lembro-me perfeitamente, aliás, um grande jornalista português, o Luís Vasconcelos, estávamos à conversa no
Sim.
intervalo na hora de almoço e o Luís disse, não na
Ah,
hora de
não,
almoço,
logo de manhã, logo de manhã.
logo de manhã. Olha,
Não, eu já não lembro que tempo é que se fazem em Abu Dhabi, mas vamos supor que era 41, ele disse tipo, se o António entrar nos 44 é muito bom.
estava a falar comigo e disse: Olha, se o teu irmão conseguir entrar nos 45, 44, pronto, olha, um miudinho e tal,
Tipo, levar 3 segundos.
já não é mau. E a meio da manhã ele já está nos, vou dizer agora o
42.
valor, 42 ou 43. E ele é, pá, olha, está a suspender. E depois acaba o dia nos 40. E ele aí fica completamente sem.
Passei muitas horas, passei muitas horas com o Luís
E,
Vasconcelos.
mas é engraçado, porque o Luís hoje em dia diz: eu raramente me engano sobre um piloto, e aí enganei-me, e foi logo um português. Mas depois um bocado.
Passei horas e horas e horas com o Luís, porque eu ia para as corridas e não tinha. Eu passava os dias, quando lá estava, a beber café, ia beber café com o Magnussen, porque houve um ano que o Magnussen fez Fórmula 1 e depois ficou reserva da McLaren. Esse ano eu andava com o Magnussen para todo lado. Pá, como é que é? Onde é que se bebe café hoje? Na tua tenda ou na minha? E depois, pronto, o Luís juntava, assim, não sei o quê, então era um
Claro,
bocado nessa.
muito bem,
Há
Cruz.
aqui uma história,
Não,
aqui
estamos
uma
aqui.
história que eu quero, só aqui uma história que eu quero contar, que esta história eu acho que nunca contei publicamente, que é, ou seja, eu era piloto de reserva da Red Bull e o Sam Bird era piloto de reserva da Mercedes. Ele ia a todo, eu não ia a todas, eu fui para aí a 8 ou 9 das 18 que havia, mas o Sam ia a todas, todas. E vamos à China e o Sam não pôde ir porque teve não sei o quê, um casamento ou uma coisa qualquer, pediu para não ir. Estávamos na China, e eu estava na tenda da Red Bull, tranquilo. Entra o Helmut a correr, a dizer: não vás a lado nenhum, fica aqui quieto. E
Mas isso que
eu,
dia? Quinta-feira, sexta?
não, sexta-feira a seguir ao FP1. E ele: não vás a lado nenhum, fica aqui quieto. Ele volta a passar 10 minutos e diz: pá, o Hamilton está como é que se diz, uma intoxicação alimentar. Fez 5 voltas no FP1, disse que não consegue guiar. O Niki Lauda vem-me pedir para tu andares, para tu, porque eu nessa altura ganhava as corridas todas. O Niki, eu falava muito com o Niki, muito, falava com o Niki, o Niki conhecia. Eu era o menino protegido do Helmut nessa altura, o Helmut gabava só o Niki que eu era o próximo a ver. E o Niki veio pedir para eu ir substituir o. E aí eu tremi-me todo, bora, vou andar de Fórmula 1 daqui uma hora, no Mercedes. Mas, o gajo: não vais a lá nenhum, vamos só fechar aqui, temos que assinar um papel. Peraí, peraí, peraí.
No McLaren, era na altura.
Não, na Mercedes. Mercedes. Era a Mercedes. E pronto, ele volta a passar 10 minutos e pá, o Hamilton levou uma injeção, não sei o que, diz que quer experimentar. E pronto, está bem. E assim, e pronto, e acabou. O Hamilton foi, fez, ganhou a corrida esse fim de semana. E, ou
Mas
seja,
depois do
acabou. Não, depois do FP2, ele depois foi para casa, melhorou, não sei o que, e no dia a seguir foi dormir, voltou, fez a pole e ganhou.
há aí 1 ou 2 horas de excitamento sobre
Aqui,
um
não
possível
chegou a ser
lugar.
nada, mas foi tipo meia hora. Eu já aquecia, tipo, bora. Mas pronto, era mais por dizer que tinha corrido na Fórmula 1, porque ia levar uma tareia do Rosberg nesse dia, mas pronto, era o que era.
A oportunidade estava lá, não é? Mas passando um bocadinho também aqui a algumas coisas giras, de facto giras, que a carreira vai falando, já são alguns anos de carreira. Há uma altura que o Norris, o Lando Norris, estava-se a preparar, estava na Fórmula 3 e estava nos anos que queria mesmo ganhar as categorias todas e queria fazer tudo muito, muito direitinho, queria se preparar bem e ele quase que te contrata para professor, digamos assim, ou pelo menos ajudá-lo a melhorar a técnica. Como é que foi essa relação com o Norris, que hoje em dia é um
Isso
piloto espetacular, não é?
acontece porque eu estava na Fórmula E e estava num daqueles anos onde andava lá para trás, não tinha as condições para andar na frente. E eu estava com o Rosenquist e com o Giuncadella num dia qualquer no DTM. Eles: pá, vamos, bora a Macau, bora. E eles, passado uma semana, fecharam Macau, cada um. E nós já, mais velhotes, velhotes, mas já não era para nós. Quem estava na Fórmula 3 nessa altura era o Russell. Era o Norris, era, sei lá, era esses. O Leclerc tinha acabado de sair, acho eu, ou ainda não tinha entrado, uma coisa assim. O Max também não estava ainda. E eu liguei ao Trevor e disse: Trevor, pá, não tens aí um carro para mim para ir a Macau? E ele: é pá, fecha já. Então vá, fecha aí. Liguei à BMW, posso ir? Podes. E pronto, assim foi. Estava a ter um ano médio mal no DTM, na Fórmula E também, ou seja, eu estava completamente em baixa a nível de resultados. Fui a Macau, mas fui sozinho até, não veio ninguém nesse ano, não vieram irmãos, não vieram pais, não veio ninguém, fui sozinho com o Tiago. O Tiago vinha de não sei de onde, eu também, encontramos lá logo na terça-feira, jantamos, não sei o quê, sei que mais, nem falámos de corridas, fomos jantar, fomos beber um copo e fomos dormir. No dia a seguir, ao treino livre, eu no treino livre fico para aí em quinto. Fomos jantar outra vez, eu disse: pá, Tiago, eu acho que consigo ganhar isto. Ele: pá, está a falar sério? Acho que sim, acho que consigo. E assim foi, falhei a pole, faço a pole no primeiro dia, mas não no segundo. Faz o Russell a pole e eu faço o segundo tempo. E pronto, e depois acabei por ganhar a corrida. E o Norris era meu colega de equipa.
Na Carlin.
E na Carlin, era meu colega de equipa, ele levou uma tareia esse fim de semana, mas eu já tinha ido a Macau, era a minha quinta vez e já tinha ganho uma vez, mas pronto, eu não andava de forma deste, fiz um dia de testes. E pronto, e a seguir a esse fim de semana fechámos um plano de para eu ir fazer testes com ele, fizemos dias só de arranques, pá, o Norris não está a arrancar bem, embora só treinar de arranques, fomos para Portimão, só treinar de arranques. E pronto, e de facto, é, obviamente ele tinha as facilidades para fazer isso, ele montou uma equipa paralela
Claro.
de testes. Mas pronto, são coisas que se tem a possibilidade, hoje em dia
E,
compensa porque vê-se o nível dele.
agora mesmo que não se pode, obviamente, que estamos todos, ainda não, a Fórmula 1 ainda não voltou, aliás, anunciou hoje o calendário das corridas da Europa, o Norris vai este fim de semana voltar à Carlin andar de Fórmula 3.
Ah, é? Boa,
Portanto,
não
calhar
sabia.
ia pegar para ir dar umas voltinhas
Sim,
com ele de Fórmula
vou
3.
pedir para ir também.
Bem, e falando agora um bocado do presente, dos pilotos que estão na Fórmula 1 na grelha, Bottas, Richard, Sainz, Kvyat, Stroll, Magnussen, Russell, são todos pilotos que correram contigo, taco a taco, porta com porta, não porta literalmente, mas
Roda
roda
com
com
roda.
roda, exatamente. De todos estes que correram contigo e que estão agora na Fórmula 1, qual é que meterias como o mais completo?
Eu fiz um ano com o Richard, fiz um ano com o Magnussen, fiz mais, fiz vários anos com o Magnussen, fiz uns anos com o Carlos, com o Lando fiz apenas uma corrida, que foi essa, e depois os testes todos. O Bottas fiz o meu primeiro ano. Para mim, a nível de rapidez, eu meto o Bottas, o Richard e o Magnussen no mesmo patamar, a nível de rapidez. Eu acho que o Kevin nunca teve a hipótese na Fórmula 1. Aliás, calma aí, nunca teve, não. A primeira corrida de Fórmula 1 do Kevin é pódio. E ele nesse ano anda muitas vezes no top 5. Fez umas cagadas, captou o Massa, né, em Hockenheim, quando era a lutar pelo segundo ou terceiro lugar logo no arranque. Ou seja, ele andou muito na frente e quando autoqualificou. Auto-qualificou. E ele qualificou-se mais vezes à frente do Button do que o Button à frente dele. E pronto, teve um ano muito bom, mas de facto a personalidade do Kevin é que complicou ali um bocadinho a vida dele na Fórmula 1 e acabou por ter que sair daquela equipa que é provavelmente a mais política da Fórmula 1. E pronto, o Carlos é um piloto que eu sempre soube que ele era topo. Na altura que corria comigo, era raro ficar à minha frente, mas também tinha 2 ou 3 anos a menos, e nessas idades faz diferença. E eu olhava para ele e dizia: eu, com a idade dele, eu com menos de 2 anos, não conseguia fazer o que este gajo faz, e por isso dava-lhe muito valor por isso. E não me surpreende nada o que ele faz hoje em dia, zero. Mas ainda mais o Lando e o Max. O Max foi o que mais me surpreendeu. Eu nunca corri com o Max, mas eu estava no DTM e ele estava na Fórmula 3 e começámos a dar logo bem aí. E esse aí é que me surpreendeu, porque o Max, com 15 ou 16 anos, as coisas que ele sabia, e isto é doutrina, ele levou uma doutrina que nenhum de nós levou 5 anos antes, e por isso ele amadureceu 5 anos antes do que toda a gente, e é por isso que ele é o fora de série que é.
Mas, portanto, a ter que eleger um destes que tu te dás melhor e que correste da tua geração, Max?
Acho que o Max é um fora de série. Acho que o Carlos vai provar este ano, ou para o ano, na Ferrari, eu acho que ele vai se provar como um fora de série também. Acho que o Carlos, porque o Carlos tem uma sanidade mental inacreditável, uma cabeça muito forte, uma família forte à volta dele que não vai deixar aquela pressão toda da Ferrari afetar. E o Charles, de facto, surpreende-me muito também. Mas não sei, eu acho que há ali vários que são. Eu gosto de classificá-los como. Na Fórmula 1, todos são bons. E depois há uns que são fora de série, e eu acho que o Max, o Carlos, o Lando, o Charles são fora de série. O Bottas, muito,
E
muito bom também.
esta batalha do Sainz com o Leclerc para o ano promete, porque obviamente o Leclerc, ou a expectativa está toda de que o Carlos vai ser um bom segundo piloto, um Bottas, por exemplo, como o Bottas é para um Hamilton, a expectativa é que o Sainz seja isso para o Leclerc, mas eu, pelo menos conhecendo o Sainz como conheço, não me parece que ele vai querer ser o eterno segundo. Obviamente vai
Zero.
eventualmente começar isso, mas depois
Nada,
vai querer.
nada disso. O Carlos tem
Como
das
é que vai ser?
mentalidades mais vencedoras que eu alguma vez conheci. E porquê? Vê-se logo pelo pai. O pai tem 60 e tal anos e vai ao Dakar e não gosta de perder nem a feijões. Aliás, ganhou este ano e manda saltos e capota se for preciso. Por isso, a doutrina é tudo, tem tudo a ver com doutrina. E ele veio uma doutrina boa. O nosso pai não era piloto, mas deu-nos bem na cabeça e afinou-nos bem para o que é a vida e tudo mais. Mas estes levaram uma doutrina especializada na modalidade, E vê-se a diferença e faz. O Charles também, o pai do Charles era piloto, já morreu, mas era piloto. E pronto, e isso faz diferença. Mas o Max, então, agora eu fiz um live com o Max há uma semana ou duas, e falei com ele e com o fotógrafo privado dele, que é muito meu amigo também, e contou-me uma série de histórias, mas que nós decidimos não passar cá para fora, porque é assim que funciona, não passámos. Mas eu posso dizer que o Max, pai, aos 8 anos de idade, já levava doutrina da dura.
Claro. E do que resta deste ano ainda, 2020, isto já há muitas movimentações aqui, já para 2021, portanto há pilotos que começam a época 2020 agora em julho e têm 5 meses antes de entrar no seu novo carro. O Sainz, por exemplo, o Ricciardo,
E há outros que
o
têm
Vettel.
5 meses ou têm menos do que 5 meses para se provarem que querem lá ficar outra vez, não é? Vai ser uma.
Outros pilotos, não é? Mas, e aqui a grande chave agora é o Vettel. O Vettel é que está aqui a bloquear o que é que vai acontecer entre o Alonso, também na Renault, Mercedes, o que é que vai acontecer, se vai o Russell, se vai o Vettel. Qual é que é a tua. O que é que achas que vai acontecer aqui na Mercedes? É o Russell, Bottas continua, vem o Vettel baralhar e ser um piloto alemão nos últimos anos pela primeira vez para a Mercedes? Isto é uma grande incógnita.
Eu consigo olhar para a Mercedes enquanto fã e enquanto empreendedor e como se aquilo fosse um negócio. Se eu olhar enquanto fã, era o meu sonho ver o Vettel na Mercedes. Os dois melhores dos últimos anos, teto a teto, mesmo carro. Vamos a isso. Para a Mercedes era ótimo ter um piloto alemão, e não é um piloto alemão qualquer, é um piloto alemão com um nome enorme, um dos melhores da modalidade dos últimos anos, ou da história da modalidade até. Para essa marca era ótimo, mas se eu olhar para a Mercedes enquanto empreendedor ou enquanto um negócio, a Mercedes andou a gastar milhões, a gastar não, a investir milhões com o Hamilton nos últimos anos, salários altíssimos, é um piloto que requer uma manutenção alta, tem muitas manias, tem muitos quereres, tem muita coisa, e estão a quebrar todos os recordes da história. E têm agora mais um ano ou dois para quebrar todos, que é os títulos do Schumacher. Porquê que a Mercedes iria arriscar pôr lá o Vettel, começar uma fricção, porque não há dúvida que iria haver entre os dois, chatear o Hamilton não estar no melhor dele, não bater os recordes, danificar essa relação que tem uma relação. Ou seja, o melhor asset da Mercedes, não só para hoje, mas para os próximos 20 anos, porquê que eles iriam pôr isso tudo em causa e danificar esse tesouro que eles têm ali? Por isso, é muito arriscado para a Mercedes pôr lá um Vettel. Mas também teriam muito a ganhar com isso, mas teriam ainda mais a perder. Por isso, eu não estou a ver o Vettel
Faz
ir para a
sentido.
Mercedes, não estou a ver o Vettel ir para a Mercedes pela Mercedes, porque o Vettel tem a certeza que quer. O Vettel não pode não continuar na Fórmula 1, porque o Webber, quando sai da Fórmula 1, anuncia que se vai retirar da Fórmula 1. O Alonso sai da Fórmula 1, anuncia que se vai retirar da Fórmula 1. O Vettel não anunciou que se ia retirar da Fórmula 1. O Vettel disse que não ia continuar na Ferrari porque não tinham a mesma visão. Ou seja, ele não tem a mesma visão da Ferrari, mas tem uma visão qualquer, que eu não sei qual é. Mas, ou seja, ele não
Então,
pode sair.
onde é que colocas no mercado que temos? Temos uma Renault,
A Renault?
que não me parece uma
Só?
estrutura francesa para o
Só?
Vettel.
Não
Uma
só há?
Aston
Só?
Martin, tá?
Ah, talvez.
Complicado, não é?
Eu agora estou a falar enquanto fã, porque eu sei tanto como tu ou toda a gente está aqui a ver, eu não sei, não faço ideia, mas sei lá, não sei mesmo. A Renault parece o mais certo, porque o Vettel, olhando a longo prazo, é um construtor grande, diga-se o que disser, a Renault é um dos maiores construtores do mundo, é um construtor que lhe dá um futuro a seguir à Fórmula 1 se ele quiser, pode ficar ali como team, não sei quê, como é o Alain Prost, por exemplo. Um advisor, uma coisa qualquer, por isso, mas pronto, não sei.
Sem dúvida. Tony, para fechar aqui um bocado também este live aqui, que já estamos com 45 minutos,
Demora um quarto.
futuras estrelas.
Ah, não,
Ah, está a correr.
45 minutos.
Quem é que as futuras estrelas que possam entrar agora, os pilotos mais novos, promissores? Mick Schumacher. Podemos ver o Mick Schumacher com o mesmo drive, mesma doutrina do pai, ou não há aquele talento, não há aquela magia, falta-lhe isso?
O Mick, sem dúvida, que teve. Aliás, tem uma história. Quando eu corri na World Series, o nosso teste em Monza de pré-época foi cancelado e fui para Lunato, onde é uma das maiores corridas de karts do ano, que é o Winter Cup. fui ver, e eu tinha corrido com a Tony Kart, fui para a Tony Kart, onde o Mick corria e estava lá o Schumacher. E eles, o Schumacher já havia telemetria com ele, eu conhecia o Schumacher um bocadinho da altura onde ele vinha testar connosco quando eu era da Tony Kart, e conhecia a equipa, por isso estávamos ali juntos, e estávamos a ver telemetria, estava o Schumacher, o filho, o Stevens e eu, os quatro. E pronto, ele já desceu, o Schumacher a dizer, estás a ver, porque a linha branca que é hoje, tu estás a passar mal aqui. E ele, não, a linha branca é a semana passada, pai, hoje é a linha encarnada. E o gajo, não, a linha branca. E ele já desceu, e o Mika tinha razão, o gajo. E o Schumacher disse, epá, tens razão. E para o puto que tinha 11 ou 12 anos na altura. E pronto, por isso, a doutrina eu não tenho dúvida nenhuma que ele tem. Agora, eu não quero nem imaginar pelo que é que ele está a passar, o que é que deve ser esta aventura toda sem o
Mas
pai
eu
a
tenho muito
acompanhar.
com ele
Não,
e
não
com
tem, não tem, não tem hipótese nenhuma de não ser. Aliás, o Timo Glock, as pessoas não sabem, mas é uma pessoa que acompanha muito o Mick. E há outra pessoa que era um braço direito do Michael, que é o que acompanha mesmo sempre. Eu não sei o nome, mas se me disserem eu sei, mas não me estou a lembrar agora. Esse sim, está com o Mick todos os dias e é quem lhe dá a doutrina hoje em dia, porque acompanhava muito o Michael Schumacher. E pronto, e a doutrina, não tenho dúvida nenhuma que a mentalidade que ele tem, mas não deve estar a ser um momento nada fácil na vida dele.
Última pergunta, até porque eu sei a resposta, mas quem está lá em casa não sabe, mesmo para acabarmos. Eu sei que há aí uma história engraçada com o Schumacher, com o Michael Schumacher, num briefing de uma Fórmula 1. Num briefing em 2013 ou 2014. Sei que há aí uma história de galhofa, digamos assim, com o Michael Schumacher.
Não, estávamos. Isso foi aonde? Acho que foi na China. Acho que foi no Grande Prémio. Foi nesse fim de semana que era para eu quase correr na Mercedes. E eu ia sempre aos briefings, não tinha nada para fazer, ia aos briefings. E pronto, o Schumacher por acaso estava mesmo, estava sentado sempre. Não, estava sentado à minha frente. Eu não sei, eu por acaso, eu não me estou a lembrar. Sei que há
Ele
uma parte.
estava atrás e começou a tocar, não foi?
Ah, pois foi, exatamente. Ele estava atrás de mim e eu estava a abanar a cadeira. E ele às tantas começou-me a puxar, tipo, a ver se eu caía da cadeira. E pronto, não caí. Depois mandou uma boca qualquer. E pronto, mas eu por acaso sempre, não sei porquê, dava-me bem e eles gostavam-me. O Schumacher não tive a ligação que tive com o Vettel, mas cheguei a fazer uns dias testes de kart com ele e por acaso dava-me bem.
Ok, António. Obrigado por este tempinho aqui
Eu que
em nome
agradeço.
da Eleven
Obrigado aí a todos, malta.
e obrigado a esta malta toda que está aqui connosco, mais de 400 e tal pessoas, portanto, sem dúvida, um bom
Bora.
número. E para a semana cá estaremos outra vez, novo convidado. António, obrigado mais
Até
uma
logo,
vez.
Duarte. Um abraço. Até logo, malta. Obrigado, obrigado.
Obrigado
Até logo.
mais uma vez e até para a semana para mais um iPhone 11.
Até logo. Até logo.
Apaga-se os espaços e excelente honra que volta em botas.
Grande arranque.